Rádio Fapcom.
Panorama.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h16, estamos ao vivo no estúdio Fapcom no YouTube. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tenho aqui comigo o Nicolas Ramolo, boa tarde, Nicolas.
Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvinte.
E na última sexta-feira, dia 11, uma mulher foi morta pelo ex-namorado na capital paulista. Edna Maralina da Silveira foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro, que invadiu seu apartamento. Nessa quarta-feira foram divulgadas imagens da câmera de segurança do prédio que mostra que Hugo Alexandre Cabriste abordou um entregador de pizza que iria até o apartamento de Edna e invadiu a casa. Eles tinham um relacionamento no passado, mas quando se mudaram de Goiás para São Paulo e após o fim do relacionamento, ela começou a receber ameaças dele e chegou a entrar com uma medida protetiva. Porém, ela pediu para que a medida fosse revogada poucos dias antes do crime. E no panorama de hoje você confere também. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é preso.
O secretário Antônio Garotinho também é preso pela Polícia Federal.
João Dória pretende reavaliar tarifa gratuita de ônibus a idosos em São Paulo.
Uma entrevista com Lucas Delfré sobre o álbum de figurinhas da Fapcom Champions League.
As novidades do esporte para o fim de semana e a previsão do tempo.
A voz do ouvinte.
Por conta dos casos aí de violência contra a mulher, essa semana perguntamos para você. Iniciativas como a Lei Maria da Penha são eficazes no combate contra a violência contra a mulher? A nossa ouvinte Daniela Dantas comentou. Sim, não e sim. Sim, pelo fato do governo perceber que as mulheres são maltratadas pelo homem que vive na sua própria casa. Mas, infelizmente, isso demorou anos até que virasse lei através da Maria da Penha. E não ao começar pelo apoio. Em 2011, eu fui agredida no meio da rua, fui chamada pela polícia e até então não tive nenhum apoio por parte da segurança pública. O que complica... Já é que através do apoio que a mulher se sente confiante para denunciar o agressor. E por último, mais importante, é que demora até o agressor seja preso e julgado, trazendo riscos para a segurança da mulher e muitas vezes para os filhos. O que mais deixa a sociedade indignada é a demora da justiça brasileira a julgar o agressor e fazer com que ele fique pagando pelo crime cometido. Essas proteções restritivas da aproximação, na minha opinião, é bobagem, porque ao menor sinal que você está sozinho, o agressor pode fazer tudo novamente. E faz com que só acumule denúncias e nunca é julgado realmente. Em suma, o que falta mesmo, não só nessa lei, mas em qualquer outra, é o vigor do julgamento das ações. Quando isso realmente acontecer, talvez teremos uma terra com mais igualdade, liberdade e proteção. Realmente são até com leis que protegem a mulher, né? Isso às vezes não adianta nada, né?
Sim, a ouvinte tem toda a razão, porque o conceito, a ideia da lei, ele seria eficaz, é muito bonito, porém a justiça brasileira, o poder legislativo e tudo mais isso, judiciário, aliás, ele demora muito para funcionar. O Brasil tem esse problema, a justiça, ela tem um delay muito grande. Então, a lei, ela é eficaz, se ela fosse... entrasse em vigor com mais rapidez.
Se todo o sistema funcionasse, porque não é só a denúncia, problemas psicológicos também que tem que ser tratados, né? A mulher tem medo de denunciar muitas vezes, às vezes na delegacia ela não acreditam no que ela fala, então é complicado, né? Bom, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a violência contra a mulher cresceu na capital paulista. De janeiro a setembro de 2015, foram registrados 16 homicídios dolosos, quando há intenção de matar. No mesmo período desse ano, 20 mulheres foram assassinadas, tendo um aumento de 25%. Bom, obrigada, Daniela, pela sua participação. Mande também sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/radiofapcom, e no nosso Twitter, @radiofapcom. Política. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi preso nesta quinta-feira pela Polícia Federal.
Ele é suspeito de receber milhões em propina para fechar contratos públicos.
Ele é alvo de uma operação que apura desvios em obras do governo do Rio e que tem prejuízo estimado em mais de 220 milhões de reais.
Segundo o Ministério Público Federal, Cabral chefiava a organização e chegou a receber mais de 2 milhões de reais da empreiteira Andrade Gutierrez.
As principais obras fraudadas foram o Arco Metropolitano, a Reforma do Maracanã e o PAC das Favelas. São 6h21 e o também ex-governador do Rio de Janeiro e secretário de governo de Campos de Goitacazes, Antony Garotinho, também foi preso essa semana no Rio. Ele é um dos investigados na Operação Chequinho, que apura o uso do programa social Cheque Cidadão para a compra de votos na cidade em 2016.
Ele passou mal e estava no Hospital Municipal Souza Guiar, no centro do Rio, mas foi transferido para o Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. O juiz Glaudemir Silva de Oliveira pediu a transferência porque havia suspeitas de que o ex-governador estivesse recebendo regalias do hospital.
A Secretaria Municipal de Saúde negou as informações, porém disse que haviam reservado uma sala para a família de Garotinho. Na transferência, o secretário tentou levantar da maca e teve que ser contido pelos agentes federais que faziam a escolta. Fapcom. E dia 2 de dezembro acontece o Fapcanes, o festival de publicidade da Fapcom.
Os participantes irão apresentar peças publicitárias nas categorias audiovisual, mobile e print. A professora do curso de publicidade, Fernanda Budag, comenta sobre o evento.
Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Fernanda. Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o Fapcane. Como todos já devem estar sabendo, é um festival que o curso de publicidade da Fapcom está promovendo, inspirado no Festival de Cannes, que é um dos maiores festivais internacionais de publicidade que a gente tem. É uma oportunidade para introduzir o estudante de publicidade ou o estudante mesmo de ensino médio interessado em publicidade, porque é aberto para ele também, introduzi-lo nessa cultura dos festivais, que é bastante importante dentro do campo da publicidade. Afinal, as premiações são grandes reconhecimentos para esse profissional. E com essa iniciativa aqui do nosso curso, o aluno vai começando a entender todo esse contexto, entender um pouquinho mais. Portanto, é uma grande oportunidade de aprendizado, obviamente, e serve como um incentivo para que esse aluno vá começando a criar o seu portfólio mesmo. E mais do que criar, é de mostrar para o público a sua criação. Não guardar só para si, né? É fundamental começar a dar visibilidade para suas ideias. Eu acho que é isso. Eu e os demais professores do curso de publicidade da Fapcom esperamos que os alunos valorizem a proposta do Fapcane, que a gente está criando com muito carinho, e enxerguem como uma chance de começar a compreender melhor tudo isso, aprender mais, criar e compartilhar. É isso. Participem, pessoal. Um abraço.
As inscrições acabam hoje, então se você ainda não se inscreveu no Fapcanes, é só ir no site da Fapcom, fapcom.edu.br, ler o regulamento completo e se inscrever. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Mãe, essa é a Ju, a minha namorada.
Oi, Ju, tudo bem?
Tudo.
É a primeira vez que namora?
Não, antes teve o Marcinho, ele era um gato e me enchia de roupas. Teve também o Gustavo, que adorava tirá-las. E o Júlio, que era...
Que tal desapegar? Feira semestral de troca de vestuário. Mais informações no site www.feiradetrocadevestuario.com.br.
Querido, vem cá. Você gosta mesmo dela? Então, filho, desapega.
Fapcom, Excelência reconhecida.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom. Sua carreira em comunicação começa aqui.
Rádio Fapcom.
Panorama. São 6h26 e você acompanha o Panorama ao vivo no Estúdio Fapcom no YouTube e aqui na Fapcom. Essa semana perguntamos para você na voz do ouvinte: iniciativas como a Lei Maria da Penha são eficazes no combate à violência contra a mulher? A nossa ouvinte, Fernanda Diniz, comentou: não diria que é 100% eficaz, mas não podemos negar que a Lei Maria da Penha ajudou e ajuda muitas mulheres que passam por agressões e ameaças de homens doentios. Infelizmente, muitos agressores não se intimidam com a lei em questão, pois sabem que no Brasil nada é levado tão a sério, nem mesmo as leis. Porém, pesquisas dizem que o número de mulheres assassinadas seria ainda maior sem a existência dessa lei. Na minha opinião, precisa ser estudado e colocado em prática algo mais eficaz, pois só a lei não basta. Abordar o assunto nas escolas seria uma das opções, algo que ajudaria muito, porém com resultado a longo prazo. Obrigada, Fernanda, pela sua participação. Mande também sua opinião na nossa página no Facebook, facebook.com/radiofapcom, e no nosso Twitter, @radiofapcom.
Política.
A Justiça Federal de Ponte Nova, em Minas Gerais, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra 22 pessoas e empresa pelo rompimento da barragem de lama em Mariana.
As empresas Samarco, Vale, BHP, Billington e Vogue BR e as 22 pessoas agora são réus por crimes ambientados e homicídios.
Na denúncia, o Ministério Público Federal havia pedido 10 dias para os réus apresentarem as defesas. Porém, o juiz alegou que, devido ao grande volume de documentos nos processos, eles terão 30 dias. Somente depois da análise, a justiça vai decidir se os acusados vão a júri popular.
Cidade.
Segundo matéria da Folha de São Paulo, o prefeito eleito da cidade, João Dória, pretende reavaliar as tarifas gratuitas de ônibus para idosos. A equipe de Dória pretende promover um debate com a sociedade sobre os benefícios.
No sistema estadual de transporte, além dos idosos, desempregados e alunos de baixa renda têm o direito à gratuidade. O Estatuto do Idoso obriga que as passagens sejam gratuitas apenas para as pessoas acima de 65 anos. Os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo aprovaram um projeto de lei que transfere para a Prefeitura a responsabilidade de cuidar das calçadas da cidade.
O projeto do vereador André Matarazzo, do PSD, anula a multa aplicada ao município por má conservação. Para passar a valer, a lei deve ser sancionada pelo prefeito Fernando Haddad.
Paralisação de funcionários de empresas de ônibus de São Paulo completa uma semana. Você confere na matéria da Rádio Agência Nacional, EBC.
Funcionários da empresa Auto Ônibus Santo André e da Aviação Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, completam hoje uma semana de paralisação contra o atraso no pagamento dos salários, que deveria ter sido depositado até o quinto dia útil do mês. São cerca de 450 motoristas e cobradores que estão parados desde sexta-feira passada. As duas empresas transportam cerca de 22 mil passageiros por dia das cidades de Ribeirão Pires, Mauá, Santo André e São Caetano do Sul, localizadas na região, além da capital paulista. Todos os 111 ônibus das 14 linhas estão parados nas garagens das empresas, afirma Valentim Eusébio Pinto, vice-presidente do Sintetra, sindicato que representa a categoria.
E continua parado aguardando o pagamento do pessoal.
só vai liberar para rodar através do pagamento ser feito.
As empresas pertencem ao grupo BJS. Por meio da assessoria de imprensa, a companhia informou que ainda não tem nenhuma contraproposta para oferecer aos trabalhadores. De São Paulo, Kátia Rodrigues.
Tempo e temperatura.
No fim de semana, a chuva dá uma trégua para a capital. O sábado será nublado, mas com sol durante a tarde. A possibilidade de chuva será de 20%, com mínima de 13 graus e máxima de 20.
O domingo começa com sol, mas as nuvens tomam conta a partir da tarde. A previsão é que não vai chover no domingo, com mínima de 11 graus e máxima de 25.
Fapcom.
E hoje recebemos aqui o convidado e aluno de fotografia da Fapcom, Lucas Dalfré. Tudo bem, Lucas?
Tudo bem, vocês? Boa tarde.
Boa tarde.
Prazer estar aqui.
Obrigada. Prazer receber você aqui. Lucas, o seu TCC ficou aí muito famoso pela Fapcom, né? Todo mundo tá comentando. E é um álbum de figurinhas sobre os times da Fapcom, certo? Explica um pouquinho pra gente.
Sim. Na verdade, o álbum de figurinhas, ele é só o reflexo do campeonato. Porque hoje o campeonato é a coisa que mais move alunos dentro dessa faculdade aqui. Uhum. Tirando isso, qualquer evento fica no chinelo. sem dúvida. Daí a ideia surgiu disso daí mesmo. Porque daí quando eu entrei na faculdade, eu vi que o campeonato ele era bem sério para todos e todos que eram envolvidos. E quando a coisa é séria, acaba ficando séria, entendeu? Daí virou um trabalho.
Aí você teve a ideia a partir disso, e como que aconteceu, como que foi o processo de fazer, tirar as fotos, enfim?
Foi engraçado, porque pelo menos toda a parte prática foi uma coisa, a única coisa que eu fiz na minha vida que foi inteiramente eu que fiz, desde sei lá, tudo, foi desde a diagramação, figurinha, arte, tudo questão de arte, diagramação, edição, foi tudo eu que fiz, a única coisa, o primeiro trabalho na minha vida que eu fiz desde o começo até o final.
Até agora.
E tem muita gente interessada em adquirir o álbum? Ou
então,
tá,
eu tive 38 cópias, assim, álbuns inteiros e, tipo, junto com as figurinhas. Daí eu vou vender também figurinhas à parte, que nem da Copa do Mundo, né?
O pessoal trocar.
Como é que tá a expectativa pra sua banca, pra saber como é que vai ser o resultado do seu TCC?
Nossa, é que eu ainda tô pensando por partes agora, tem que pensar na parte teórica, né? Agora eu não sei ainda. Isso daí eu só vou chegar no final pra saber como é que vai ser a expectativa, na hora de chegar lá, pra apresentar e etc. Ainda eu acho que ainda tô pensando ainda como é que vai ser isso aí.
E como é que tá a parte teórica? Tá tudo bem? É complicado, também tô
nessa. É complicado, porque pra mim é muito mais fazer a prática do que a teoria. A teoria eu não sou. Deixa um pouquinho de lado.
Mas e a maioria dos times, né? Que tá no.
A gente tem. Vai ter. Deixa eu lembrar, acho que 22 times masculinos e alguma coisa de. 18 times. Acho que 18 não. 8 femininos e uns 22 masculinos. E também, tipo, vai ter mais de 200 jogadores, né? 20 é bem pouco. Mas foi uma coisa que me surpreendeu até, que né? Eu falei que tirei foto mais de 200 pessoas, 200 pessoas passaram por mim, assim, foi mais engraçado. É por isso que eu falei, é o reflexo, o álbum é o reflexo do campeonato em si, entendeu?
Muito bem. Bom, Nicolas, desculpa. Lucas, obrigada. Você quer deixar um recado final aí pro pessoal? Se alguém quiser ainda comprar o seu álbum?
Se alguém quiser comprar, só vem falar comigo pessoalmente ou rede social. Tudo bem, tamo aí.
Obrigada, então, Lucas, obrigado, pela sua participação.
Obrigado.
Obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau.
Como talento é o que não falta aqui na Fapcom, acontece no dia 1 de dezembro o Festival de Talentos da Fapcom. O professor Wellington Dias convida você a participar.
Olá, alunos da Fapcom. Aqui quem fala é o professor Wellington Dias. E eu estou aqui para convidar vocês a participar do Festival de Talentos, que vai acontecer agora no dia 1º de dezembro. As inscrições acontecem aí pelo site e vão até o dia 25 de novembro. E se você tem uma banda, se você canta, dança, faz teatro, ou mesmo é um comediante de stand-up, vem, participa, faz sua inscrição, porque comunicação não é feita apenas de teorias, não é feita apenas de tecnologia, a comunicação é feita de arte. A arte está presente em tudo, a arte é o que impulsiona a criatividade, é o que conecta as pessoas, né? E essa conexão é que traz a evolução para tudo que nós trabalhamos. Então, vem, participa, incentiva, conto com vocês aí, ok? Um grande abraço.
Não deixe de se inscrever pelo site da Fapcom, fapcom.edu.br.
Fapcom.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Itaú Cultural.
Pela Cidade.
Itaú fundou o Itaú Cultural em 1987 e é localizado na Avenida Paulista, número 149, próximo à Estação Brigadeiro do metrô. É um instituto de pesquisa e produção que procura promover e divulgar trabalhos artísticos do Brasil e do mundo. Realiza atividades gratuitas como exposições, espetáculos cênicos e musicais, cursos, seminários, bibliotecas e muito mais. O programa Rumos tem o objetivo de realizar ações nas áreas de artes visuais, literatura, tecnologia, dança, música, cinema, educação e muito mais. O projeto foi iniciado em 1997 e já selecionou mais de 1000 artistas que, com seus trabalhos, alcançaram milhões de pessoas. O Itaú Cultural também é responsável pelo Auditório Ibirapuera. Projetado por Oscar Niemeyer, o espaço recebe, desde 2005, diversas apresentações artísticas. Lá também fica a Escola do Auditório, para ensino de música a crianças e adolescentes. O auditório fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Parque do Ibirapuera. Funciona de sexta e sábado, da 1 da tarde às 10 da noite, e domingo, da 1 da tarde às 8 da noite. Já o Itaú Cultural funciona de terça a sexta, das 9 da manhã às 8 da noite. Nos fins de semana e feriados, o espaço fica aberto das 11 da manhã às 8 da noite. Para mais informações, como a programação atual do espaço, você pode acessar itaucultural.org.br ou ligar nos números 2168-1776 ou 2168-1777.
Pela Cidade.
Toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/radiofapcom.
Cultura.
E a estreia dessa semana nos cinemas mais aguardada foi Animais Fantásticos e Onde Habitam. Da mesma autora de Harry Potter, J.K. Rowling, o filme conta a história do magizoologista Newt Scamander, que chega em Nova York levando uma maleta onde ele leva animais fantásticos. Ele precisa usar suas habilidades e conhecimentos para capturar uma variedade de animais que acabam fugindo.
Outros lançamentos da semana são Maresia, um filme brasileiro, dirigido por Marcos Gutmann e conta com Júlio Andrade, Pietro Mário e Vera Holtz. Um Estado de Liberdade, dirigido por Gary Ross, que passa durante a Guerra Civil Americana. O outro filme brasileiro, BR-716, dirigido por Domingos Oliveira, com Caio Blá, Sophie Charlotte e Maria Ribeiro. O filme passa nos anos 60 e conta a história do engenheiro e aspirante a escritor Felipe, que leva uma vida de festas e bebidas em Copacabana. Ele e seus amigos vivem a vida boêmica da cidade, mesmo em meio aos problemas políticos do Brasil. A exposição Frida Kahlo, Suas Fotos, está em cartaz no MIS, o Museu de Imagem e Som, e no Espaço Cultural Porto Seguro. A exposição reúne imagens do acervo pessoal da artista e mostra momentos da sua vida pessoal. O MIS fica na Avenida Europa, 158, e o Espaço Cultural Porto Seguro, na Alameda Barão de Piracicaba, 610, Campos Elíseos, aqui na capital. A exposição fica em cartaz até esse domingo, dia 20. Não perca!
No Itaú Cultural está a exposição Ocupação Cartola, que mistura curiosos casos da vida do Angenor de Oliveira, o Cartola, com fotografias e letras originais. Saiba mais em itaucultural.org.br.
Já no Sesc Pinheiros está em cartaz a mostra Adornos do Brasil Indígena, Resistências Contemporâneas, com diversos objetos, máscaras, colares, que homenageiam as tribos indígenas brasileiras. Você pode conferir a mostra até o dia 8 de janeiro. Esporte.
Ontem foi encerrada a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que jogou na quarta-feira, apenas empatou contra o Figueirense, que está praticamente rebaixado. O time do Parque São Jorge perdeu a chance de entrar no G6 e continua só na 7ª colocação. O Timão entra em campo contra o desesperado Internacional na próxima rodada e tenta conseguir um resultado melhor. O São Paulo, que recebeu o Grêmio, ficou apenas no empate por 1-1 contra o time gaúcho e praticamente deu adeus a qualquer chance de uma vaga na próxima Libertadores. O time vai até Chapecó na próxima rodada enfrentar o time da Chapecoense. O Santos conseguiu um importante resultado ao bater o Vitória por 3-2 em seus domínios. O time da Baixada Santista e atual segundo colocado do campeonato conseguiu diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que agora é de apenas 4 pontos, e continua sonhando com o título. Na próxima rodada, o Peixe pega o Cruzeiro fora de casa. Já o Palmeiras foi até Belo Horizonte encarar o Atlético Mineiro e conseguiu um empate por 1-1, garantindo mais um ponto na tabela. O time verde da capital está muito perto de conseguir o título do campeonato. Mas o técnico Cuca pregou cautela e foco nos próximos jogos. O Verdão volta a campo na próxima rodada contra o Botafogo no Allianz Parque e pode se tornar oficialmente campeão caso vença a partida e o Santos tropece.
Panorama fica por aqui, com locução, produção e roteiro de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2016. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.